8 horas e 27 minutos. A Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, realiza hoje um debate sobre a importância do desenvolvimento socioemocional. A educação socioemocional das nossas crianças e adolescentes.
É, são noções de responsabilidade, superação, autoavaliação, trabalho em equipe, tudo isso estão aí entre as habilidades socioemocionais que passam, né, a ter cada vez mais espaço na agenda de educadores e gestores e também nas autoridades ligadas ao setor educacional.
Quem conversa conosco sobre esse assunto é o proponente do debate, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Educação e quarto secretário da Câmara, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por participar do nosso programa.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Uma alegria muito grande poder participar com vocês da Rádio Câmara.
Vamos dar um panorama sobre o que é a educação socioemocional, deputado?
Olha, primeiro vocês já falaram muito bem, né, a respeito da importância do que significa as habilidades socioemocionais. Antigamente, o Lincoln, se falava muito no QI, né, no quociente de inteligência. Olha, quanto que essa pessoa é inteligente. Só que ao longo dos anos, uma série de pesquisas, estudos têm sido feitos e mostrado que mais importante até do que o grau de inteligência que a pessoa tem é a sua capacidade, a habilidade que a pessoa tem para o seu relacionamento, para poder superar, né, a questão da resiliência, superar problemas que essa pessoa tem, a pessoa trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, a pessoa ter o autocontrole. É, nós temos na década de 70, por exemplo, foi feito um teste muito famoso até hoje, que é o famoso teste do Marshmallow. E o que, que eles fizeram lá na Universidade de Stanford? Eles pegaram crianças de 4 anos de idade e disseram o seguinte, colocaram numa sala e disseram o seguinte, olha, isso aqui tem um marshmallow e criança americana adora marshmallow. Se você quiser esse marshmallow, você pode comer. Agora, eu vou sair daqui que eu vou fazer eu vou pegar uma coisa lá fora e daqui a pouco eu volto. Se na minha volta você ainda não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar mais um marshmallow para ver se a criança conseguiria conter o impulso, né? Se ela teria o controle de esperar para ter mais marshmallow a mais. E somente esse fato, só esse fato da pessoa, eles analisaram depois essas pessoas ao longo dessas crianças, ao longo de vários anos depois. E eles viram que aquelas crianças que conseguiram segurar o seu ímpeto, aquelas crianças que conseguiram segurar a sua gratificação imediata, tiveram vidas muito mais estáveis, tiveram melhores relacionamentos, menos problemas com criminais, tiveram mais sucesso nas suas vidas. Então, esse simples teste. E ao longo da história, várias outras pesquisas têm sido feitas nesse sentido. Então, quanto mais nós pudermos desenvolver isso nas crianças, quanto mais nós pudermos fazer isso para a educação, isso vai significar alunos mais focados, alunos mais concentrados e, mais do que isso, cidadãos melhores para o futuro.
Curiosamente, pode concluir, deputado, perdão.
Por isso, viu, Lincoln, é que nós achamos importante trazer esse assunto. É um assunto que começa a despertar interesse de várias entidades, o próprio Ministério da Educação também, e nós achamos relevante trazer essa discussão, inclusive com palestrantes internacionais, para que possam debater conosco a importância das habilidades socioemocionais na educação brasileira.
Curiosamente, deputado, ontem eu vi um desses posts, né, de internet que serve para a nossa reflexão. Era um bastante interessante em espanhol, falando o seguinte, até abri ele aqui. Segundo os especialistas, existem 7 tipos de inteligência. A visual espacial, né, a cinética espacial, e aí a imagem para ilustrar é justamente a do Messi, porque é alguém que tem essa inteligência cinética espacial no seu grau mais elevado, né? A musical, a gente pode lembrar do Mozart, que aos 4 anos já tocava violino. A lógico-matemática, que é a mais conhecida. A linguística, né? A habilidade com a linguagem. A interpessoal, quem ilustra essa inteligência, inclusive, é o Obama, né? Na sua, aquele magnetismo que lhe é peculiar. E a intrapessoal. E aí ele chamava para atenção que, numa segunda etapa, todas essas demais inteligências eram desalojadas e dizia, segundo o sistema educativo atual, só existe uma, que é a lógico-matemática. É um pouco isso, né? Nossa escola está muito centrada em uma de nossas habilidades, quando a gente tem muitas outras e com graus diferentes de carência de desenvolvimento dessas habilidades, né?
Exato. Olha, amigo, inclusive, outro dia eu estive numa palestra com o Daniel Goleman. Daniel Goleman, professor de Harvard, que tem um livro sobre inteligência emocional. E ele dava um gráfico muito interessante, dizendo que se nós pegarmos as profissões, por exemplo, qual que é o percentual de sucesso das habilidades cognitivas, ou seja, da inteligência em si, e a questão emocional, a questão das habilidades socioemocionais. Numa profissão normal, seria 33% das especialidades técnicas, uhum, e 66% das habilidades emocionais. Ao passo que nos cargos de alta liderança, seriam 15, apenas 15% da questão técnica e 85% são as habilidades socioemocionais. Então, isso mostra cada vez mais a importância de nós desenvolvermos essas habilidades. Sim. Aquilo que você dizia, hoje é muito focado na questão cognitiva, a questão do conhecimento, que é importante também. Uhum. Mas existe uma outra questão que é muito relevante, que nós temos que trazer isso para a sociedade brasileira, e até porque a Câmara fez, há alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, um seminário sobre a primeira infância. E veio um outro professor de Harvard, e ele dizia exatamente quais são os anos mais importantes para que a gente possa desenvolver essas habilidades socioemocionais. Porque o cérebro, ele tem a sua plasticidade, ou seja, ao longo, sim, da vida inteira você pode fazer isso. Mas existem dois momentos que são os mais importantes. São de 3 a 5 anos e de 15 a 19 anos, exatamente quando as crianças estão na escola. Então, se nós pudermos fazer com que elas tenham esse treinamento, essas habilidades, sejam estimuladas, com certeza nós teremos melhores estudantes, mas mais do que isso, melhores cidadãos.
Agora, as competências socioemocionais, elas são tão importantes quanto as competências cognitivas? Ou uma é mais importante que a outra?
As duas são importantes, mas hoje, eu dava esse dado, inclusive, do próprio Daniel Goleman, que ele passa a ser até mais importante, quer dizer, o relacionamento, a capacidade de você superar desafios, e a capacidade de você se concentrar, de você ter o controle, de você não ter... Hoje você acompanha, a pessoa está num trânsito, o outro faz um sinal, a pessoa vai dar um tiro na outra pessoa.
Dá um exemplo aqui que eu acho... Dá um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem essa questão, deputado Alex Canziani, que é o concurso público, Às vezes, aquele que mais estudou e mais acumulou informação não é aquele que consegue lidar melhor com a prova, lidar melhor com as suas ansiedades, lidar melhor com a pressão, lidar melhor com todos aqueles outros elementos socioemocionais que envolvem a disputa por um cargo público e, consequentemente, não é o que passa,
Exato, eu ligo, você sabe que, inclusive, estou mudando até de assunto, eu tenho, inclusive, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que eu apresentei na semana passada, que é exatamente isso, que nós, na minha visão, nós não podemos contratar, através de concurso público, somente vendo essa questão cognitiva, somente vendo a questão da inteligência, do conhecimento que a pessoa tem. Existem outras habilidades que, na nossa visão, apesar de serem difíceis de você, mas tem que ser checadas isso, para você exatamente poder trazer os melhores talentos para o serviço público e também, por exemplo, uma questão da educação. Quais são os profissionais que nós temos que trazer para a educação? Aqueles que têm as melhores condições de poder não só ensinar, mas também que tenham habilidade para poder desenvolver as crianças, que tenham a capacidade de poder interagir para poder fazer com que as nossas crianças aprendam.
O ensino socioemocional, então, deputado Alex Canziani, pode ajudar, então, a formar cidadãos mais preparados para enfrentar a competitividade e os desafios do mercado de trabalho?
Ah, sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida, As próprias pesquisas mostram isso, os próprios palestrantes que nós estamos trazendo hoje vão trazer dados a respeito disso. Esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais impactam, sem dúvida alguma, a melhoria dos cidadãos, cidadãos mais centrados, cidadãos com melhores oportunidades, que tenham famílias mais estáveis e que tenham condições melhores de sucesso na sua vida.
Agora, e como o senhor vê a participação dos alunos com relação a essas práticas socioemocionais?
Olha, eu acredito que se nós levarmos isso, existem já experiências em países, por exemplo, Singapura, todos os alunos desenvolvem trabalhos nesse sentido. Isso é uma prática já do país inteiro, né? Apesar de ser um país pequeno. Outras experiências têm havido também, nós vamos ter, inclusive, algumas experiências que serão trazidas hoje. E eu acredito que os alunos recebem isso muito bem, porque eles passam a ter um controle maior de si próprios. Eles passam a ter, gerenciando melhor as suas emoções, né? Um autor brasileiro, inclusive, que também tem um trabalho nesse sentido, é o próprio Augusto Cury. Uhum. Né? Onde ele desenvolve exatamente essa capacidade da pessoa controlar as suas emoções, dela ser o dono do seu destino, né? E não aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar.
O que,
né,
a gente percebe, mas... deputado Alex Canzani, é que muitas vezes os próprios professores que tentam compensar, né, de alguma forma, a inexistência, a negligência dessa temática dentro da sala de aula, eles promovendo atividades, eles trazendo leituras, informações. Lembro que tive professores, inclusive, que nem eram de disciplinas afeitas a essa temática, mas que tentavam fazer o esforço. Agora, a gente sabe, deputado Alex Canzani, sua dedicação quase integral a essa questão da saúde, já coordena a frente parlamentar há muito tempo, as palestras semanais. O próprio ministro Aloysio Mercadante brincou com o senhor na semana passada que o senhor está mais lá no ministério do que ele, já é mais conhecido no ministério do que ele. Mas como é que está essa questão do ponto de vista do Estado brasileiro? Como é que o MEC, como é que as secretarias, há alguma secretaria de educação estadual mais avançada nesse sentido? E me preocupa especialmente no que diz respeito à seleção e formação de professores, já que, em última instância, são eles que vão botar em prática as diretrizes que se estabelecerem a respeito dessa temática.
Uhum. Perfeito. Inclusive, nós teremos um membro do próprio Conselho Nacional da Educação, né, o professor Cordão, que vai vir aqui, porque quem define, né, a própria política educacional é através do Conselho Nacional, então é importante a gente ver como é que o próprio Conselho está avaliando essa questão. E, obviamente, isso passa pelos professores. Nós temos que capacitar os professores, nós temos que estimular os professores, né, desenvolver, né, os professores e as suas próprias habilidades socioemocionais também, né? Eu acredito que falta isso também para muito. A gente vê hoje o nível de estresse dos professores, a gente vê, inclusive, se existem alunos, né, às vezes também nós estamos trabalhando com os próprios professores que acabam se excedendo. Então, esse autocontrole, essa capacidade, eu acho que importa não só para os alunos, mas para os próprios professores também.
Perfeito.
E nós temos o próprio secretário executivo, o ministro não vai poder estar presente, mas o nosso secretário executivo vai estar presente, deve falar também. Agora, você perguntou do Estado. Eu acho que o Estado hoje mais avançado com relação a isso é o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tem uma preocupação clara no sentido de poder formar os seus alunos e poder trazer essas habilidades socioemocionais para os alunos da rede pública do Rio de Janeiro.
Perfeito. Deputado Alex Canzani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Só me corrigindo aqui, eu falei de dedicação à saúde, dedicação à educação.
É, exatamente.
Está claro aqui, o Marcos Brito, nosso produtor, que tem ótima capacidade cognitiva, pegou na hora. Só lembrando, o áudio começa às 9 horas da manhã, no auditório Nereu Ramos. Não é a transmissão principal da TV Câmara, por conta do plenário, mas é uma das transmissões secundárias que podem ser assistidas não só no canal 2, 61.2 aqui em Brasília, onde mais tem TV digital, mas também na internet www.câmara.leg.br/webcâmara. Muito obrigado, deputado. Um ótimo dia, muito bom trabalho. Que sirva, que seja um ótimo ponto de partida para a gente incorporar cada vez mais essa temática na nossa educação, na educação brasileira.
Então, muito obrigado, Lindo. Um grande abraço a você, Elisabeth. Muito obrigado e parabéns aí pela qualidade da nossa Rádio Câmara, pela excelência que vocês levam informações aí para os nossos milhares e milhares de ouvintes. Um bom dia a todos.
Bondade sua.
Um belo evento para todos nós.
Muito obrigado.